Esta é uma edição emergencial devido aos incidentes ocorridos durante esta semana. Por isto, este episódio possivelmente apresentará algumas falhas de edição. Mas esperamos que mantenha a qualidade normalmente apresentada por nós.
Atenção, sejam bem-vindos a mais um.
Queixabadinha, budista venérea, viventa narcótica, viventa narcótica. Queixabadinha.
Podcast.
Apoiamos a revolta popular.
Olá pessoal, estamos aqui reunidos para um Geisha Zumbi Podcast de emergência aqui, né, devido aos acontecimentos dessa semana. E nós estamos aqui, tá eu e o Mamão aqui, pra gente meio que explanar um pouco sobre o que é os acontecimentos, né, sobre essas manifestações e sobre as nossas opiniões, as nossas impressões que a gente teve dentro dessas passeatas. Aí, Mamão, olá?
Você vai falar das passeatas? Ah, sacanagem, eu pensei que você ia falar da Copa das Confederações. Teve jogão. Cadeira.
Não, o Tahiti tá arregaçando, cara.
Nossa, o Tahiti é o time do meu coração agora, cara. Como que pode, uhum. Cara? Que maravilhoso, cara.
O Tahiti é o Ibis das eleições.
Ele é bem o povo brasileiro mesmo. O cara vem e destrói ele e todo mundo acha bonito, né? Só perdeu de 10.
Ah, mas eles fizeram um gol, cara, sabe? Sabe quando você tá. Você não espera nem que eles fizessem gol. Os caras fizeram gol, cara. Então é.
Super histórico, né?
É histórico,
então,
sim.
Ó, vamos lá. Ó, vamos pensar o seguinte: o que vimos? Alguém já tinha visto isso antes?
Olha,
algo parecido aconteceu anteriormente a isso? Vamos já começar a partir do que? O que aconteceu? É diferente? É a mesma coisa ou melhor?
Ó, o que eu fico imaginando, ó, uma mobilização desse tamanho aqui, eu acho que eu nunca cheguei a ver. Diz a lenda que o pessoal, na época da direita já, foi mais ou menos isso, né? Que foi o final de uma ditadura de quase 20 anos, o pessoal não aguentava mais, e teve toda aquela manipulação da mídia.
Eu não sei, Glaucio, se poderia, longe de estar questionando essa possibilidade, mas eles estavam vindo de uma ditadura e tinha uma cultura muito forte ainda, né? De militarismo em torno disso. Talvez nem todos que queriam sair, saíram, né?
É.
Então, hoje não tem nada que oprime a gente, de forma alguma. Eu posso sair pra rua, que nem assim, eu saio a favor da maconha, você sai a favor do contra a homofobia, cada um sai com o que interessa, né? Mas, por exemplo, eu acho que por exemplo, hoje pais falavam assim, que ajudavam os filhos adolescentes a se pintarem, comprava cartolina, vai todo mundo e tal. E direta não, quem saiu pra rua foi porra louca, era contra a cultura. Cultura mesmo, anti-sistema, entendeu?
Era louco mesmo, assim, é.
Era louco mesmo. Os caras que estavam lá, era cabeça meio zeloquinha, era Casa Grande, Sócrates, era Envio, era Betinho, era Gonzaguinha, sabe? Era Milton Nascimento, era uma outra galera, cara, uma outra... Hoje quem tá à frente diz agora é Romário, descendo o pau no Ronaldo, sabe? São os filhos, são os órfãos do Fernando Henrique, descendo o pau na Dilma. É um negócio meio estranho, cara, mas eu acho que eu me lembro, assim, você era criança, mas eu, por exemplo, era adolescente, eu saí na rua umas duas vezes, era muito fora color.
Ah.
Só que eu senti uma diferença enorme em relação àquela época e agora.
Uhum.
Eu achei que as pessoas de agora tinham um pouquinho melhor uma consciência do que eles estavam fazendo na rua.
Uhum.
Eles tinham argumento pra estar na rua.
Ah, sim.
A minha geração, meus amigos em comum, tanto eu e meus amigos, a gente sabia que o Collor tinha feito uma cagada. E alguma coisa de errado estava acontecendo. Mas o que de verdade, se alguém chegasse, explica pra mim em detalhes o que aconteceu. Não sei. Hoje nem eu sei direito ainda, até agora, que negócio. Ele foi um rolo muito feio, tá? Então, fora isso, eu percebi dois aspectos. Eu achei que tinha muita gente, se mobilizou muito mais rápido que o normal, porque o Fora Collor demorou muito tempo pro negócio acontecer, e agora de uma hora ou outra aconteceu, e as pessoas, eu acho que é um pouquinho mais conscientizadas assim, em relação ao fato, né?
Eu atribuo isso a dois fatores, cara. Um seria a facilidade de comunicação, né, que é o internet, celular, e todas essas coisas que a gente tem, que naquela época o pessoal nem sonhava imaginar, era coisa de filme de ficção científica. E outra coisa também, eu acho que é o nível de escolaridade, sabe? Antigamente, você pega ali 90, cara, você pegava ali, era 30% de analfabetismo, o pessoal era órfão de ditadura também, né?
Era difícil você achar um universitário. Ah, fala nisso, parabéns pelo seu certificado de farmacêutico.
Ah, é, valeu, cara.
Agora vamos ver se você pode ser útil pra sociedade, ou você faz bomba, ou você faz alguma droga nova pra nós. Bora aí. Porque os universitários é complicado, né, cara? Uhum,
então.
Tinha muito pouco, cara.
Tinha mesmo, então. Acontecia isso. Você via aquela coisa de... Assim, a impressão que me deu, assim, ao ver os vídeos da época do Fora Collor, essas coisas, era assim, que quem sabia de alguma coisa, que sabia o que estava acontecendo nos professores, e aí os professores resolviam pegar, chamavam os alunos e mandavam eles junto com a galera, igual aqueles...
Ah, então vai ter aula hoje, vai todo mundo pra rua.
Então, igual aqueles protestos que tinha na escola, lembra? Quando tinha aqueles protestos, não sei o que, sobre falta d'água, lembra uma vez que faltou água aqui no bairro? Aí as professoras pegaram todos os alunos, puseram eles na rua, assim, batendo palma e falando da falta d'água, assim, no protesto, assim. Mas, assim, a ideia de protesto
aí,
era essa.
Ninguém viu, porque não tinha internet.
Aham.
Se tiver internet, pronto, aí já bombava, aí já virava um caos. Vai ser até no Fantástico.
Então, aconteceu isso daí. Era meio o mais próximo que tinha naquela época. Ela tinha essa cara, sabe? Tinha coisa construída por escola. Não era uma coisa, assim, feita... Parecia que o pessoal, não vai ter aula hoje pra gente ir lá no negócio. Os caras iam lá pra...
Era tipo isso, que eu me lembro, pelo menos, do Fora Cola, mas menos isso.
Uhum.
A gente sabia que tinha alguma coisa errada, vamos lá, mas aí falta de consciência. A gente era muita anarquia, consumo de álcool, era a quantidade de quem era politizado mesmo na época, assim, era bem menor do que a quantidade que a gente viu hoje, de adolescente ainda, né? Porque lá a maioria eram jovens já de uma idade um pouquinho maior já. E hoje não, hoje em dia você vê adolescente de 14, 15 anos sabendo exatamente o que tá acontecendo em volta, né, dele, má distribuição do dinheiro arrecadado com impostos, uso indevido do dinheiro público. Eles sabem coisas que, por exemplo, na minha época a gente sabia que tava errado, mas não sabia o quê, entendeu?
Eu entendo, mas é assim mesmo, cara. Tipo, você não sabe o que é, assim, tinha muito isso, era uma, de certa forma, se dizer que na época o pessoal era meio alienado, né, assim, a gente não tinha muita noção. E outra coisa também, o pessoal tinha aquela coisa com o governo, que era aquela coisa assim, não, eu não vou querer ferrar com eles, assim, eu não vou sacanear o governo, porque foi eles que tiraram a gente da ditadura. O pessoal tinha muito aquela coisa de ser agradecido a eles terem que fazer isso, sabe, e o Estado era meio paternalista, assim...
Talvez existe uma sombra ainda em volta, né?
Pessoal,
mas se a gente fizer muita anarquia, os caras vão tomar de novo.
A pessoa tinha medo de voltar, de ditadura, esse monte de coisa. Então eu acho que
verdade,
a pessoa tinha medo, assim.
E
eu lembro que eu cresci na parte da minha geração, que acho que era a geração mais bunda mole que existiu, que foi o pessoal que foi adolescente nos anos 90, que foi exatamente depois, a gente começou, foi depois ali, entre 95 e 2003 ali, que é uma época que não aconteceu nada politicamente, o pessoal mandou e desmandou, assim, e assim, mas foi porque a gente não tinha muito, a gente foi criado pelo pessoal que viveu na ditadura, né, os pais da gente viveu na ditadura, e agora não tinha outra escolha. O pessoal de agora é o pessoal que é filho do pessoal do Fora Collor, então o pessoal que
isso,
teve uma
verdade,
educação
verdade.
Melhor, entendeu?
Então, mas o que eu enxergo, cara, teve a era disso, teve a era daquilo, e hoje em dia a era da industrialização, teve a era da riqueza, teve a era do crescimento, da tecnologia, e depois chegou uma época que a revolução da industrialização teve como se fosse um capítulo, que seria revolução, luta, dentro da era da industrialização, que gerou sindicatos, políticas, trabalhistas, essas coisas. O mundo passou, a história passou, chegou essa época agora, um momento contemporâneo, aí a gente vive hoje a época da informação. A época da informação é novidade, tecnologia, a mesma coisa. Só que agora chegou um momento curioso, é um momento de revolução e luta, dentro dessa fase, só que essa fase já mostrou que era poderosa. Países quando não existia liberdade nenhuma, Síria, Iêmen, Arábia Saudita, Egito, sabe?
Uhum.
Se tornaram uma nação de um dia pro outro, com internet, com informação. Uhum. Hoje em dia, o tipo de informação que é vinculada depende muito do indivíduo, com que ele aceita ou não. Mas naquela época, se vivia de revistas de direita, né? De esquerda, quer dizer...
Na verdade, a revista colocava o que ela queria, né? O que era mais interessante pra ela, e o pessoal não tinha informação, né?
O que queria. E a gente, qualquer outra pessoa mais utilizada, tinha que ficar vendo caras amigos, ou sei lá o que, entendeu? O cara do capital. Uhum. Pra poder ter uma segunda visão fora do padrão comum. Veja, então, a época que estava surgindo e tal. Então, quer dizer... Uhum. Então, hoje não. Com a internet, qualquer um vem posta qualquer idiotice, cara, entendeu?
E aí pode ver o que ela quiser. Mas até na época que tinha, por exemplo, você tinha a opção de um cara dos amigos, por exemplo, poderia acontecer da Veja querer mostrar uma coisa, a cara dos amigos também não querer mostrar o que a Veja não quer mostrar e nenhuma das duas falar. Então você acaba não ficando sabendo do que as duas não estavam falando, que eram as duas últimas, únicas opções que você tinha. E aí isso aí, de certa forma, você era manipulado, mesmo se você tivesse...
Sendo... Não tinha onde correr.
É, você não tinha escolha. Ou você tinha um amigo lá dentro, né, e o cara ia falar o que ele quisesse, e você chegar à conclusão que você quisesse, da mesma forma que o repórter que escreveu as revistas que teve, ou você ia ter que engolir o que estava sendo falado mesmo.
Por exemplo, vamos tentar enxergar agora um outro aspecto. Os meios de comunicações que vincularam ou cobriram o fato, né? Uhum. O fato nesse momento. A gente não sabe se acabou. Mais ou menos, acabou. Aí vem o poderoso castigo do pânico. Mais ou menos. Então, é o seguinte, cara.
É assim,
eu
pra quem
acho,
não
cara,
sabe,
que é visível. Assim, eu sou meio anti-globo, cara. Uhum. Mas foi bem visível de quase todas as mídias televisivas o interesse de mostrar o que estava se quebrando, cara.
É.
O vandalismo foi o foco de tudo pra eles. Porque não era interessante mostrar pessoas que são inteligentes, que são politizadas e que estavam entendendo as coisas e, acima de tudo, eles vão falar o verdadeiro problema do momento. Então, uhum. Quer dizer, eu não sei, cara, eu senti isso muito... Eu fiquei muito chateado, cara. Porque, por exemplo, no meu trabalho, existem pessoas que até sexta-feira não apoiavam nenhum tipo de manifestação dizendo que foi só quebradeira.
É, então,
não viu nada. E elas conseguem acreditar, cara, no que ouvem, uhum. que ouvem, no que vê na TV, cara. E se você pode falar qualquer coisa pra ela, existe uma possibilidade, ó, tá rolando na internet tal assunto, tal fato, tal coisa. Não, eles entendem o que passa no Jornal Nacional.
Então...
Se não passou lá, eles não têm compreensão nenhuma dos fatos. Uhum.
Eu acompanhei pelo jornal do SBT, assim, o pessoal tava falando bem no começo, que era a vontade do povo, ou isso, aquilo, outro. Quando eles queimaram o carro do SBT, aí eles começaram a falar mal. Que os manifestantes tinham... Ah, mas eles não falam aquela coisa, aqueles baderneiros. Eles falam que haviam baderneiros infiltrados no meio dos manifestantes e tal. É a coisa de dizer isso daí, sabe? O pessoal começou a meio que ponderar as palavras, porque viu que tava, que a maioria da população tava a favor.
Não, e a mudança foi visível. O começo era manifestações, protestos. Era só protesto.
Era só protesto.
Aí, com o tempo, a Globo percebeu que é um anseio de todo mundo, o negócio estava acontecendo, ia crescer, sabe, ela estava sendo... Ela se tornou vítima também dos protestos. Os uhum. links ao vivo, eles não estavam conseguindo fazer, eles começaram a fazer em cima de prédios. Por quê? Porque não tinha jeito, o povo não queria eles lá.
É, o povo não queria nem eles, nem os partidos, assim, né?
E aí? Continuo concluindo pra gente passar pro novo a pauta também, que eu achei interessante essa conversa nossa. Vai.
Uhum.
O fato também. Já estão chamando de fascismo o fato de não aceitarem os partidos no protesto. A minha pergunta é, o que é fascismo? Eu sei, mas uhum. vamos para os nossos ouvintes. Informação para os nossos ouvintes, são milhões pelo mundo de internet. Mas o lance é o seguinte, cara, tá longe de ser fascismo, cara. É simplesmente a pessoa que foi na rua, ela não tá ligada a sindicato, ela não tá ligada a partido, ela não tá ligada a um centro social, não tá ligada a nada. Simplesmente quem tá na rua é quem paga imposto, é quem votou, é quem foi enganado, é quem uhum. foi que não aguenta mais, entendeu? Uhum. Então, quer dizer, não adianta o PSOL, PSTU, PCdoB aparecer lá. Eles não... A ladainha de sempre não cola, porque quê? Porque é político. O povo não tá cansado do partido, não tá cansado do PT.
O pessoal tá cansado da política, né?
A era Dilma não roubou mais e nem menos tanto quanto a era Fernando Henrique Cardoso. Uhum. A era Lula também. Tudo isso, o histórico do Brasil é esse. Só que aí a imprensa, os partidos políticos já começaram a vender ideia. Quando não se tem partido, se tem fascismo. Não, ninguém tá proibindo partido de ser partido nenhum. A gente só quer que eles tomem vergonha na cara e resolvam por conta própria. Porque se eles trabalhassem direito, ou qualquer partido precisasse trabalhar direito, ninguém precisava vir pra rua.
É, então. Mas assim, eu acho que a ideia é o seguinte, é que quando você... Qualquer partido, ele representa o governo de certa forma. Ou representa uma proposta de governo.
Isso.
E não é aquilo que estava sendo proposto nessa manifestação. Momento. Não é o que eles queriam. É por isso que teve essa agressão ao pessoal que estava com coisa de partido e tal. E
não
foi
só
até...
partido, com o sindicato também.
Então, sindicato também. Geralmente o sindicato é fortemente associado a partidos minoritários, né?
É, verdade. Então, que eu vou falar a verdade pra você, cara. Pra mim foi tudo perfeito, cara. Eu vi muito mais coisas positivas que negativas.
Uhum.
Em relação aos protestos, como diz a Rede Globo, às reivindicações e tal. Mas eu acho que a partir de agora já foi dado um sinal legal. Só que isso não pode morrer. Se daqui a pouco, passado algum tempo, alguém fizer alguma coisa, não acontecer nada, terceiro, foi só por causa de 20 centavos mesmo.
Então.
E não é pra ser 20 centavos.
Mas
por
eu
tudo,
acho que a ideia mesmo de ser só por 20 centavos daria um tom muito mais importante pelo seguinte, cara. Porque seria uma reivindicação concreta. Não é igual o pessoal, eu quero acabar com corrupção, eu quero acabar com, sei lá, reclamar alguma coisa, reclame alguma coisa concreta. A pessoa chegar e falar, eu quero que abaixe o preço do passe. Ou então que faça um hospital em tal lugar, tenha uma faculdade na minha cidade, que o Ney Franco coloque 3 zagueiros. No esquema tático, porque com aqueles dois volantes não dá certo.
Mas esse é o problema, Glaucio. Eu tava pensando nessa possibilidade, só que existe um problema. Por exemplo, quem lutou com o direito do passe livre pro estudante e a menor tarifa do ônibus foi um grupo chamado Passe Livre.
Sim.
Se tudo que tiver errado no Brasil, a gente precisar de um grupo, vai faltar gente pra fazer grupo no Brasil, porque é demais, cara. Até que 37 já é já foi o fio da meada mesmo, cara. Uhum. Foi a torneira aberta pra transbordar esse dos 20 centavos.
Então, mas é provável que esse PEC 37 já caia por conta disso, desses protestos. Mas assim, mas eu acho que assim, tá na hora de dar uma pausa, sabe? Porque é difícil,
não, isso
entendeu?
Também, senão vira a rotina faz, como que eu vou assim?
A rotina faz...
Todo dia perde um pouquinho o esquema, entendeu?
Então, a rotina faz o negócio perder a força. É como
faz
se você...
Faz perder a força, faz entendeu? Perder o foco, faz perder qualidade.
É.
Tudo. Então, a ideia legal é essa agora. Dá um tempo, pensar, estudar a partir desse movimento Passe Livre, se ele vai existir, ele vai continuar existindo, o que ele vai querer, aonde vai chegar, quem organizou em outros estados e outras capitais, se eles vão continuar fazendo. O próximo foco tem que se pensar, vai todo mundo lutar contra o nazismo, quer dizer, contra o Feliciano. Aí depois a gente vai pensar na fé, forçar eles e prestar atenção nisso. Outra coisa é, Copa do Mundo já era, cara, foi avisado.
Já foi feito, já tá pronto já.
Oi?
Ah, a Copa já tá pronta já, os estádios já estão prontos, não tem o que falar,
já
entendeu?
Já, não tem mais aonde voltar dinheiro. Em 2007 eu tinha falado pra todo mundo que eu tinha uma página no Orkut, ninguém me acompanhou no Orkut. Eu falei, o Orkut morreu e o problema continuou, pra você ver. Você tem lá, entra na minha linha do tempo, você vai ver uma foto minha lá do meu grupo no Orkut, só tinha eu mais 5 candangos só.
Que por coincidência são os mesmos 5 que baixam nos podcasts, né?
É, eu sei. Eu acho que é. Não, um não baixa. Um não baixa, que agora ele tá sem internet, por isso que ele não tem nem Facebook. Mas o lance é o seguinte, cara. É estranho, cara, pensar qual é o próximo passo. Aonde que vai chegar? Não sei, cara.
Eu acho que o próximo passo realmente é parar e pensar um pouco, sabe? Ver o que vai fazer, se realmente surtiu efeito.
Se vai continuar nessa linha.
Entendeu? Às vezes o que acontece? O pessoal para, daqui a 2 meses o cara vai e resolve aumentar tudo de novo, passa, entendeu? Aí não adiantou nada. Se o pessoal continuar fazendo, aí vai virar arruaça, vai virar anarquia e vai parar de fazer sentido. Todo o trabalho que o pessoal teve, entendeu?
Cara, mas vamos lá, cara. Vamos ver que. Morrer não seria justo, cara. Seria inútil morrer agora.
É.
Mas, sei lá, cara, seria uma boa, porque foi uma boa, ainda é uma boa, porque eu acho que na hora que o político pensar em aumentar o salário dele 50%, já disse, essas coisas, aumentar 100%, viajar, né, tudo, cara, vai pegar um político, fala uma besteira de novo, cara, assim, tá, o aeroporto tá cheio, não, senta, relaxa e goza.
Já tá ficando,
cara,
já tava virando
coisas vai voltar
desmando
muita
já.
Gente, cara.
Você já tava virando desmando mesmo, os caras realmente, ah, vamos aumentar o nosso salário aí, vamos aumentar 80%, ah, tá, tem um cara uma vez, tem um cara de uma prefeitura, ele tem um vlogger aí que ele foi processado até por esse cara, porque ele fazia críticas à gestão da cidade. Aí esse vereador processou ele, aí você vê o cara falando assim, aí tem um vídeo dele falando na Assembleia da Câmara dos Vereadores lá. Ele chegava e falava assim, ó, ah, meu, toda vez que for pra aumentar o salário, lógico que eu vou votar a favor. Você vai votar contra uma coisa que beneficia você? Falando desse jeito, sabe? O cara não tá lá pra isso.
É verdade, o cara não tá lá pra isso. Mas hoje em dia tá tão comum, cara, fazer o político fazer só pensando nele mesmo, né? Que ele, sei lá, cara, os caras não têm dimensão mais das coisas, cara.
É o que acontece, o que acontece é igual o que a gente tava falando, que o ato repetitivo faz as coisas perderem o sentido. Até a corrupção perdeu o sentido.
Não se rouba mais pensando no... A corrupção não se tornou um crime organizado, seria uma cultura.
É, virou simplesmente...
Ser político rouba a cultura, básico.
É, virou simplesmente, já faz parte do negócio, sabe? É como, sei lá, aquele policial que faz a ronda no bairro e para na padaria, vai, come as coisas e vai embora. E o cara, entendeu? É mais ou menos isso. O cara, aí o que acontece? Daqui a pouco o cara passa a ser policial só pra poder comer de graça nos lugares. E o cara até esquece, vem bandido. Assim, o cara não tá nem aí com o bandido. O cara tá mais preocupado em comer de graça nos lugares, é abastecer de graça no posto de gasolina e assim por diante, entendeu?
Sabe, aí a empresa vai prestar uma licitação, um serviço, né, da prefeitura. E não falo só de prefeitura, não, cara. É. Sabe que eu tenho uma experiência aí. Porque a corrupção não tá só. Empresas que prestam serviços públicos vinculados ao serviço público, à população, tem demais, cara. O cara não pensa. Glaucio, você não consegue fazer um contrato, fazer parte de contrato, se você não antes de sentar na mesa já não ter especificado que você tá ciente, que você tem que dar dinheiro pra eles.
É, mas é assim mesmo.
É 100 milhões, não. É 120 milhões. 100 milhões você recebe, 120 milhões não divide, acabou. É básico, meu.
Os caras sempre vão arredondar pra cima.
Tudo normal que tem uma notícia. Tem uma notícia explicando que o governo federal, ou o governo do estado, alguma coisa, acho que é federal mesmo. Na virada do ano, ele cortou impostos muito específicos do transporte, pra que não houvesse aumento. Mas não teve problema nenhum. Cortaram os impostos, quer dizer, queira ou não queira, eles teriam algum tipo de lucro, não sei se a quantidade era grande ou não. Mas mesmo se aumentaram. Então é um aumento em cima de um desconto ainda.
É, então.
Um desconto que eles ganharam ainda aumentaram em cima. Quer dizer, os caras não medem esforço pra ganhar. Brasileiro, cara, todo mundo tem direito de ter lucro. Todo mundo tem direito de ficar milionário. Todo mundo tem direito de se administrar, crescer e deixar sua empresa cada vez mais rica e poderosa. Mas tudo tem limite. Pode ficar empurrando coisa na gente, sendo que o nosso toba não aguenta.
Então
tem
assim,
jeito, cara.
É assim, o
nosso aguenta, mas é pouca coisa, não é muito, assim, sabe? Então, a política, assim... empresas que prestam serviço passam da realidade. Aquela história, por exemplo, que o nosso amigo narizudo lá, Scarf, levantou aí, porque ele não levantou porque tá com dó da dona de casa que tá lavando roupa na lavadora de roupa. Ele não tá com dó da dona de casa que tá passando. Ele não tá com dó de mim que tô com videogame ligado, televisão ligada, rádio ligado, gasta energia elétrica. Ele tá com dó do quê? Da empresa que ele representa como presidente da Fies. Ele sim tá preocupado com esse povo. Porque esse povo aí poderia ter lucros de milhões e milhões com a energia elétrica que pagam em relação. Então, quando ele levantou que a gente pagava dois terços a mais, dois terços que a gente pagava, na verdade, era impostos. Pô, caiu pra caramba, caiu. E ele ainda reclamou e disse que poderia cair mais. Eu nunca vi no Brasil cair tarifa.
Mas voltando ali a parte assim, a gente pode falar que é realmente isso. Foi tudo isso que causou, né? Mas assim, qual foi a impressão que você teve quando você foi pras passeatas lá? Como é que você...
O que, que você viu ali?
Aconteceu assim, aqui em São José teve várias. Uhum. Mas como eu acompanho 100% a internet, uhum. o veículo principal é o Facebook, eu tava ligado nas informações do grupo que tava liderando as passeatas aqui em São José. Uhum. Houve coisas muito curiosas, por exemplo, a passeata foi na quinta. Na terça-feira, houve vários pedidos do pessoal para não ir na Praça Afonso Pena na terça. Uhum. Por quê? Depois o jornal mostrou, que não sei, pessoas, alguma coisa assim, de grupos sociais. Eu não sei se era sindicato, partidos menores, né?
Eu sei que teve um quebra-pau lá com o pessoal do sindicato na terça-feira, né? Eles botaram todo esse pessoal do sindicato pra correr, queimaram bandeira, um monte de coisa que aconteceu.
É, mas aí foi o que o cara tinha explicado. Não era pra ir mesmo, porque não fazia parte do passe livre. Então o que aconteceu? Eu só fui no da quinta-feira. E o da quinta-feira eu percebi isso. Fora os embalistas padrões, né?
O pessoal que não sabe nem o que tá fazendo ali.
Não, eu tava lá pra fazer sacanagem mesmo. Bagunça. Uhum. Meu, era 80%, quase 90% de quem tava lá tinha alguma proposta de pelo menos dizer, tá, uma bosta, tem que mudar. Acabou. Muita coisa não tá ruim. Foi organizado pra caramba, tinha muita gente jovem, mas, cara, o que mais me espantou era a quantidade de pais com crianças. Mas criança mesmo, assim. Uhum. De 2, 3, 4 aninhos. Senhor, aí é... Grupos de pessoas idosas. Eu com a minha esposa, a gente acabou
vendo. Eu vi um monte de tiazinha de branco, assim, andando de mão dada, assim.
Tinha um pessoal muito curioso. Tinha uma família que tinha um rapaz com necessidades especiais. Eu acredito que era paralisia cerebral, alguma coisa. Ele tava com o rostinho pintado, de verde e amarelo.
Legal.
Na cadeira de roda lá no meio, entendeu? Uhum. Junto com a família. Provavelmente pais, irmão mais velho, sobrinhas, irmãos mais novos, eu não sei. Mas você percebia que não, aquilo, isso que rolou não era uma coisa radical, que a gente tava falando sobre direto assim. Não foi empurrar louca, né? É, alienado.
Não foi gente pra morrer lá, né, mano?
Oi?
Ninguém foi lá pra morrer, os caras foram lá pra.
Isso, cara.
Expor,
foi só pra assinar. Eu falei, meu, vamos, tipo, é que nem o comercial lá da. Qual que é? Da Consul, né? Que é bem pensado. Pessoal, pensa bem. Vamos pensar só um pouquinho. Pronto, era só isso, cara.
É isso aí. Mas uma coisa que eu achei legal, assim, meu, foi aquela coisa da gente acho que seja o maior legado desse ato que aconteceu, que é histórico na nossa. A gente viu a história acontecer, cara, sabe? Mas assim, uma coisa que é legal.
E o detalhe mesmo, você tá falando uma verdade, porque também, só interrompendo, não interrompendo você, mas já interrompendo, foi a primeira vez que aconteceu isso sem a ajuda líder, de um grupo, né? De um grupo social, direto mesmo, né?
Então,
é histórico mesmo.
Então, mas como eu tava falando, eu acho assim, uma coisa que eu rezo pra que isso aconteça seja o final daquele complexo de vira-lata que o cara tem, sabe? Você vê o pessoal, não, esse Brasil é assim mesmo, sabe? Essa coisa. Eu acho que isso seria o maior legado desse.
Cara, isso é uma doença crônica na cabeça do povo. Sabe aquela história? Mas isso nunca vai mudar. Então, nunca vai mudar mesmo. Então, o cara pensa isso.
É, então, é isso que acontece.
Eu não preciso sair pra rua, quebrar o mundo. Nada. Se ele fala assim, um dia isso vai ter que mudar. Pronto, já é o diferencial. Mas tem tanta gente acomodada, cara, que é incrível, cara.
Eu acho que é o mais fácil, é o que todo mundo espera que você faça, entendeu? É igual quando você vai falar se você falar de política, você tá conversando com política pras pessoas, você é um pouco mais específico, o pessoal dispersa, entendeu? O pessoal chega e fala, não, isso aqui é problema, não, isso é problema imposto, não sei o que, então, você aplicar uma ideia mais liberal, não sei o que, você começa a usar um jargão mais político de verdade, a pessoa já não sabe o que é. A pessoa sabe. O cara não sabe falar de política, entendeu? É igual aquele cara que não sabe falar de futebol. Às vezes você tá conversando ali.
Um amigo meu no trabalho, nessa feira, a gente tava em viagem, e ele, com maior humildade, falou, cara, explica pra mim que essa PEC 37, que eu não sei. Eu falei, você não sabe, cara. Uhum. Você não tá com o pé de jornal? Eu falei. Eu vejo jornal, cara, mas sabe aquela pessoa assim que o jornal virou missa, cara?
Mas sério mesmo, a PEC 37 não foi explicada de certinho no jornal, cara. Você não vê ninguém chegar, a PEC 37 faz isso. Os caras falam que a maioria das pessoas é contra e tem gente que é a favor, mas não fala o que é, entendeu? É igual aquele kit do Cura Gay, cara. Aquele kit da Cura Gay eu tive que procurar num site pra ver se era o que o pessoal tava falando lá, o pessoal da bancada evangélica tava falando mesmo, se era o que estavam mostrando na internet.
internet. Isso era verdade. Você vai ver, não tem nada a ver nenhum com nem, nem com um, nem com o outro, cara.
É, assim, o mais curioso, que depois pesquisando também sobre o gente gay lá, eu descobri que os gays não apoiaram aquilo.
É, então.
Não apoiavam, por quê? Porque ele parecia que ele fazia apologia, e eles não queriam apologia, eles não querem apologia. Eles só querem o espaço deles e respeito básico.
Então, eu vi os vídeos, cara, eu vi todos os vídeos daquele kit que eles passaram. Era assim, um vídeo falava do menino bissexual, esse eu achei meio estranho, sabe? Aí tinha um do menino que era transexual. Aí esse aí eu já achei legal, sabe? Achei mais assim, mais legal, assim, mais interessante, cara.
Então, mas, por exemplo, a PEC 37, você pesquisar na internet, você vê... Cara, assim, o mais curioso é que eles são rodapés, cara.
É.
São rodapés bobos em sites importantes. Na Folha, eu consegui ler coisas na Folha explicando. Simplesmente a PEC 37 é o básico.
É.
Ministério Público, Polícia Federal não investiga, Ministério Público não julga. Comissões internas vão fazer isso. Quer dizer, poxa, eu vou deixar o Fernandinho Beiramar julgar o Escadinha? Fica fácil,
né, meu? É complicado mesmo.
Aí, por exemplo, nunca que a imprensa um dia ia querer explicar isso de verdade pra qualquer pessoa, cara, porque é muita cara de pau, cara. Isso é vergonhoso demais. É o extremo, cara. O Jackass ficaria com vergonha.
Isso mesmo.
O cara do Jackass ficaria com vergonha, né, de uma lei dessa, cara.
Vou ver se consigo colocar o Elcio na conversa, peraí. Então, como o pessoal já percebeu aqui, a gente acabou de invocar o Elcio de Campinas aqui. E assim, a gente tava começando a falar. Mamão, cala a boca, caramba. A gente tava começando a falar sobre. A gente tava começando a falar sobre como foi a nossa visão das passeatas, né? Como a gente viu, o que a gente viu, o que a gente deixou de ver nelas. E o Elcio, quando eu liguei pra. Quando começou as passeatas lá em Campinas, o Elcio ligou pra mim. Aí eu não pude atender, eu acabei ligando pra ele. Na hora que a ligação da gente, ele tava parecendo correspondente de guerra, cara. O bicho pegou aí em Campinas.
Ah, então, cara. Bom, a passeata que a gente tá falando foi agora no dia 20 de junho. E aí foi uma passeata coordenada, ou combinada. Não sei se eu posso dizer que foi coordenada, porque quem tava coordenando essas passeatas... Era o MPL no começo, não sei se vocês já falaram isso. E aí, quando a passagem diminuiu e tal, eles falaram, olha, a gente não vai mais reivindicar, a gente vai continuar fazendo a passeata, porque, putz, é um movimento, é um momento histórico e tal, não sei o quê. Aí eles foram lá e marcaram pro dia 20 em várias cidades do Brasil. E aí em Campinas teve. Cara, aí eu marquei, eu fui com a minha namorada, tá? Minha namorada foi indo de São Paulo, eu fui com os amigos do trabalho e tal. E foi muita gente, cara, foi muita gente. Pegou aqui por uma avenida, que é a Avenida Francisco Glicério. É a principal, assim, avenida comercial do centro de Campinas. Fomos subindo, aí pega uma outra avenida principal, é importante também, que é o Moraes Salles. Aí ela vai indo pra esquerda nela, né? Aí ela já é uma avenida de acesso mesmo, que daí ela acessa vários hospitais, acessa a Avenida Norte-Sul, também é muito importante, assim. Daí entramos assim na Avenida Anchieta, que aí é onde o bicho pega, porque essa avenida vai dar de cara com a Prefeitura de Campinas. E aí, beleza, seguimos essa rota assim.
Chegou a ter coisa muito séria lá,
Elcio? Oi?
Chegou a ter coisa muito séria?
Então, assim, aí dava pra ver, cara, que tinha muito, seguindo essa rota, tinha muito desinformação e muita contra-informação no meio da galera. Quer dizer que. De repente, do nada, a gente tava caminhando, subiu uma galera correndo, assim, gritando, ah, meu Deus, e aí na primeira eu fiquei no ímpeto de correr pra trás também, só que daí veio aquele sentimento de, não, peraí, porque isso daí pode não ter nada a ver. Aí juntei, foi eu e minha namorada, ó, vamos correr pra parede aqui, a gente correu e encostou na parede ali, num prédio abandonado que tá onde
a gente estava. Você fez aquela vez na Zion, ficou encostadinho na parede.
Como é que é?
Você ficou encostadinho na parede igual aquela vez na Zion.
Não, aquela lá foi pro prazer, essa daí foi por necessidade mesmo.
Aí... Aquela tinha medo, agora a gente já tá acostumado, né? Então...
Aí eu cheguei assim, encostando, né, encostando assim, batendo uma foi, ficamos de costas pra parede, aí vendo a galera correr, e a galera correu um tempo, parou, e aí falou assim, cara, o que aconteceu, o que aconteceu? Eu, a polícia, meu, polícia, roubo, não sei o quê. Só que, aí subimos, desculpem, senhores, ouvir isso. Aí subimos numa parede ali, no muro, pra tentar olhar lá pra frente, que é uma descida, né? Cara, a gente subiu, só via gente, só via pessoas, cara. Só tinha gente de protesto, assim. Tava lotada, Vinícius, lotada pra caralho.
Tem alguma estimativa de pessoas, quantidade de pessoas?
Ah, cara, nossa, pior que teve, só que eu não lembro agora. Mas eu acho que tava entre 70 e 100 mil, cara.
Caramba.
Era muita gente, muita gente.
Ah, mas nossa, só que pra demais. Juntar tanta gente assim em Campinas, deve ter juntado o protesto mais a parada gay. Aqui São José disse que foi um pouco mais de 20 mil.
Aqui foi 25 mil.
25 mil, é isso mesmo, né? Eu tava lá, cara, ó. 70
mil.
Eu tava lá.
Cara, você fala isso, mas a parada gay de Campinas, ela é tão pequena, cara. Ela é tão, sabe, churuca. Eu lembro da primeira vez que teve. Eu tava na Unicamp, cara, tomando um café lá com o pessoal, assim, de repente passou a... Tava lá, primeira parada do Orgulho Gay Universitário. Aí era, tipo, 20 pessoas, sabe? Eles estavam marchando, andando meio que com vergonha, andando rápido, assim. Ah, essa é a primeira parada, não sei o quê. Não tinha ninguém, cara.
Assim, o que aconteceu ali? Teve aquela parte que você ligou pra mim, foi algum conflito, alguma coisa assim?
Olha só... A parte que eu liguei pra você, eu tava no começo da passear. Então, uhum. Não, foi tudo tipo, oh, deixa eu ver como é que tá aí, né? Porque
uhum.
até onde eu sei, em São José não teve nenhum acordo nem nada. Então, o protesto lá vai ser mais tenso. Só que depois eu fiquei sabendo que tinha até já reduzido aí passagem e tudo mais.
Tinha, mas na verdade acho que
a passagem reduziu pra R$2,80, é pra R$3, né? Não era pra R$2,80.
É, eles baixaram, na verdade eles baixaram porque uma... cidade do interior não pode ter uma passagem mais cara que a capital. Então era obrigatório. Eles não, de qualquer jeito eles vão ter que baixar mesmo.
Ah, entendi. Mas eles não revogaram o aumento então, porque era R$2,80 e eles não revogaram.
É, eles não revogaram.
Nossa, cara, não, foi... Esse aumento é oportunista demais, cara. Foi um dos aumentos, né, do estado, porra. Nenhum lugar subiu 50 centavos.
Então, eu tava conversando, Elcio, com o Glaucio, estava explicando um negócio pra ele, que parece que no começo do ano, o governo, não sei se isso foi o governo federal, que foi que alguns impostos foram tirados das empresas que prestam serviço de transporte público. Pra quê? Pra que não houvesse nenhum tipo de aumento. E todas as empresas do país aumentaram, mesmo com a redução desses impostos, que era COFINS e COFINS, que eles não seriam cobrados isso da empresa. Que dizem que toma bastante, é um imposto alto, né, na taxa, né, soma final. E mesmo assim aumentaram. Então aqui em São José, o protesto deles é que teve essa redução. Então quer dizer que não era para ter aumento nenhum.
Ah, cara, então, além disso, não sei se você chegar a mencionar isso daí, mas da divisão da passagem, da divisão dos custos.
Não, os valores a gente sabe que tem, mas a gente não. Aqui em São José a gente não tem os valores.
Então, mas ele vai falar agora, mamão. Vai falar aí.
Eu fiquei sabendo que é assim, ó. Os custos da passagem. Pô, teve um cara que eu acompanho no YouTube, Pirula. O cara viajou pela Europa, agora esse mês, esses 2 meses. Aí ele falou: ah, eu não sou a favor de passe livre. Tal. E também aquela coisa, né? Tudo bem. O movimento é o passe livre. Esse é o movimento, é a situação ideal que o movimento prega. Mas o movimento sabe que não tem essa condição na nossa situação, nossa atual situação. Mas que não é impossível também. Aí o que acontece? Os caras do lado da Europa, ele falou: olha, eu nunca paguei tão caro numa passagem quanto eu paguei em São Paulo, cara. O cara é de São Paulo e fala: olha, não tem justificativa, passagem lá fora é tudo, no mundo inteiro é tudo pago, assim, na cidade, nas principais cidades é tudo pago, mas só aqui que o preço é alto pra caramba. E aí, isso daí é um ponto. Aí, discutindo isso com o pessoal daqui, né, do trabalho e da rede social lá do Facebook, a galera falou assim: olha, a divisão de custos no mundo, em todo lugar do mundo, é um terço para cada. Um terço para cada seria um terço para as empresas de ônibus, um terço para prefeituras e, sabe, para órgãos públicos, e um terço para a população. E aqui no Brasil, a divisão é feita 10% para empresa, 20% para a prefeitura e 70% para o usuário, para a população. Aí fica esse não. Ou seja, nas principais cidades, principalmente em São Paulo, o custo, se eles acatassem o que a verdadeira reivindicação da luta lá, que era, cara, você tira isso do lucro das empresas e joga para a população, porque é a população que paga e tá, e já não estamos mais aguentando e já não queremos mais, né? Uhum. Aí eles teriam que pegar o custo inteiro, fazer as contas e, ah, beleza, agora vocês vão ter que pagar, as empresas vão ter que pagar tanto, a gente, a prefeitura paga tanto e os usuários vão pagar tanto, pagando então uma passagem de X. Uhum. Sabe? Daí, só que ninguém fez isso, né? Prefeitura, assim, principalmente os
empresários, políticos, né?
Que acabaram de entrar, cara, eles são muito, na maioria das vezes, eles são muito rabo preso com empresa, né? E empresa de transporte também. Então, quando chega e fala assim, ah, a gente quer que vocês tirem do lucro das empresas, porque é um serviço público, é um serviço de massa e público. Aí ficou, não sei, aí vem o Geraldão, né? E vem falando, olha, vai ser um esforço, um sacrifício, a gente vai ter que te refazer as contas do orçamento pra baixar esse valor e vamos ver o que dá pra fazer. Aí quando o Vitor fala assim, dá pra você tirar do lucro da empresa e reduzir, só que, você acha, ele não vai perder essa oportunidade de jogar a culpa em cima da população. É lógico que eles vão jogar a culpa em cima da população, porque daí, quando as empresas vierem cobrar, quando os patrocinadores de campanha vêm a cobrar, ele vira e fala, não, daí e, ó, a gente tira, a gente faz de algum jeito, tudo mais. E outra também que não dá, ele vira e fala assim, ah, aí ele tá falando que vai tirar da saúde, vai tirar da educação. Isso daí não pode, porque o valor, ele é atrelado. O governo federal passa a verba pros estados e fala assim, ó, esses milhões aqui é educação, esses milhões aqui é transporte, esses milhões aqui é saúde. Vocês têm que investir isso nessas áreas e acabou. Sei lá, tem conta diferente pra cada um, sabe? Aí, well, se tirar de cada um, daí já dá precedente pra como é que fala? Pra aquela... uma,
pra acontecer é um merda pior.
Lá, tá previsto que o Ministério Público pode simplesmente tirar o cara, que é má administração pública, uma coisa assim. Tá, mamão?
Improbidade
administrativa, né?
Improbidade administrativa. Então, Elcio, no comecinho a gente tava falando com o Glaucio, eu e o Glaucio conversando, né? E a gente chega na hora certa. A gente tava conversando... falando do nível de cara de pau que o político hoje em dia tem. Ele fala a coisa mais besta do mundo e ele acha que as pessoas hoje vão acreditar, entendeu? Sim. Assim, o nível de cara de pau do cara, de aumentar o salário dele e ninguém falar nada, ele fazer isso e ninguém falar nada, é um absurdo, cara. Então, por exemplo, eu tava conversando com o Glaucio sobre contratos. Uhum. Hoje em dia, dependendo do se você vai ser prestador de serviço de uma empresa pública ou de uma prefeitura, né, alguma coisa, se você já não tiver isso acertado com a pessoa, ó, vai ser 100 milhões, tá, beleza, cobra 120 milhões, porque aí a gente fazer o seguinte, 100 milhões vai pra você, que é o custo de serviço, e 20 milhões a gente divide entre a galera do mal aí.
E o pior é que capaz o cara ainda diminuir o custo da obra e ainda embolsar,
vai dar mais dinheiro pros caras ainda.
Embolsar mais grana desses 100 milhões que sobrou ainda.
Então quer dizer... Então,
sabe o que é pior? Tem aí um outro mecanismo que o cara pode usar pra colocar mais dinheiro. Isso daí eu, como professor meu que ficou. Parece que toda obra, depois de um determinado período, toda obra pública de infraestrutura, o cara pode pedir revisão do contrato. Ele pode virar e falar assim, olha, agora a picareta ficou mais cara, o cimento tá mais alto, então eu quero revisão, então de 100 milhões vai ter que ser 150. Aí,
pra obra pública... Isso quando não atrasa e alegam prioridade na obra como a obra de um estádio, né?
Então, teve um outro negócio ainda que eles fizeram, que eles são capazes de fazer ainda. Que eles podem ainda eles mudarem a empresa, e aí que quando muda a empresa, ele faz uma nova licitação do zero. Aí é um novo orçamento totalmente do zero que é feito. Não é a partir do que já foi feito, é a partir do zero que eles calculam.
Nossa, essa daí é nova.
Entendeu? Isso aí acontece várias vezes. Tem empresas que têm obras que é grandes, assim, que eles mudam 3, 4 empresas durante esse período porque eles fazem algum tipo de algum tipo de, faz algum tipo de forma, um mecanismo que deixa aquela obra imprópria para aquela empresa. É, uma vez eu vi isso que estava acontecendo numa das obras do Nordeste, isso daí, que eles mudou, teve um esquema da prefeitura fazer o seguinte, mudar a empresa. Eles mudaram a empresa que estava fazendo a obra, e a outra empresa era do mesmo dono. E aí eles faziam a nova licitação e assim ia. Então é uma outra. Esse cara tem muita forma de. Esse esquema de licitação.
Muitas ferramentas, né?
Eles têm muita ferramenta para maximizar o gasto, para beneficiar ele.
Por exemplo, uma conversa que eu tava. A gente teve com um amigo, né, tal. Ele pegou e falou assim, mas todo mundo sabia que ia gastar dinheiro público para fazer a Copa, mas tem um problema. Por exemplo, ganhamos uma Copa do Mundo porque a gente ofereceu no pacote junto infraestrutura de aeroportos, infraestrutura, qualificação da população para atender pessoas da Copa que seriam remuneradas. A maioria das pessoas que a gente vê são voluntários. E detalhe, por exemplo, grande detalhe dessa conquista da Copa e da Olimpíada foi um trem-bala que ia ser de Campinas até Rio de Janeiro.
Uhum.
Não foi?
Ele
até dava um quebra-pau assim, dizendo assim, se tiver parado é Aparecida, não tem que ser em Jacareí, porque se for em São José não pode parar em Aparecida, que fica perto e bibi, bobobobum, aí pronto, vai ter a Copa do Mundo, vai ter o Corinthians vai ter o estádio dele e não vai ter o trem-bala, incrível, cara.
E o trem-bala é mais barato que um desses estádios aí.
Isso. Não, e detalhe, até algum tempo atrás, se você pesquisar na internet, você descobre que já tinha uma empresa que ganhou a licitação, uma empresa da Coreia, é uma empresa coreana que vai fazer.
Uhum.
Isso você não levou dinheiro para estar desenvolvendo projetos.
Para você ter uma ideia, que isso pode ser que isso aconteça mesmo. O que eles vão fazer? Aí eles vão pegar, vão refazer esse processo, e aí vai fazer uma outra licitação e vai dar o dinheiro para outra empresa de novo.
E assim vai indo, porque mesmo se essa empresa ganhou, tem um período para iniciar tudo, vai acabar a carência, não sei o quê, o período, pronto, aí começa tudo de novo. Quer dizer, ninguém é contra a Copa, pô, o Elcio gosta de futebol, você gosta de futebol, eu gosto de futebol, todo mundo quer uma Copa do Mundo aqui no Brasil, mas do jeito que está sendo, pô, não tem jeito, né, cara, tá chato, pô.
Cara, a Copa do Mundo veio aqui pensando, veio aquela coisa que é o seguinte, todo mundo gosta, só que chegou nesse momento que falaram, ó, é o seguinte, ou vai melhorar isso, ou a gente país do futebol, mundialmente conhecido por samba, futebol, sabe? O grego chega e fala assim, mulheres, samba, futebol, sabe? Bunda, eles falam isso, um deles é futebol, eles conhecem a gente pra caramba. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai virar pro mundo inteiro, vai falar, tamo cagando pra Copa, Inglaterra, pode pegar essa Copa, ninguém mais quer.
Uhum.
Aí, pronto, olha, tudo que foi licitação, tudo que foi esse dinheiro aí o pessoal fala assim, mas vai jogar fora. Não, vai jogar fora. E aí a gente vai jogar os políticos fora, vai próximo uma eleição, manda a galera tudo pra merda, sabe? Aí começa a trocar essa galera. Ou não, isso daí já é uma coisa mais utópica. Tá, beleza, continua fazendo protesto, continua brigando com a polícia, continua quebrando a prefeitura, continua quebrando todas essas coisas. Porque, goste ou não, todo tipo de manifestação pública vai ter uma depredação. E...
Uhum.
O que me espanta, quero dizer, né? Não me espanta, não. Mas o que é incrível é que a mídia, ela ficou falando, olha só, protestos pelo Brasil. Mas tem o vandalismo. Vamos debater o vandalismo nos protestos. Vamos debater.
E é engraçado,
aí chega,
né?
Assim, não tem uma galera que vira e fala assim, cara, olha só, mortes pelo consequência do protesto. Uma, durante todos esses dias. Por quê? Porque um babaca pitboy resolveu, vocês vão me deixar passar aí, eu não quero saber. Pegou o carro dele, a Ranger, sei lá, e atropelou a galera. Aí, mortes por conta do carnaval. Ih, tem um monte, cara.
Uhum.
Parada gay. Isso que eu sou a favor da parada gay. Você vê lá na Paulista, cara, sempre tem uma coisa que quebra, sempre quebra alguma coisa, sempre dá uma merda. Uhum. Réveillon nem se fala, cara. Vai todo mundo lá.
Se você parar pra pensar, a gente viu uns absurdos, não esse ano, mas ano passado, na virada cultural.
Mano.
Na virada. Nossa, esse ano teve absurdo, sim, cara. Eu fui na virada
não,
cultural.
Esse ano não, quer desculpa, esse ano não fui, teve, mas cara, o ano que eu fui, ano 2012, pô, foi perfeito, foi legal. E mesmo assim você via cada absurdo. Cara, a Praça da Sé, o que era aquilo? Era um mijódromo, cara. Não tinha onde você andar, não tinha um lugar seco pra pisar na praça inteira. Quer dizer, a pessoa não tem consciência, cara. Sempre no meio de um grupo de pessoas vai ter indivíduos sem consciência nenhuma. Isso é da natureza, meu. É normal.
É, e no momento de reivindicação,
o cara vai entender mal e vai fazer cagada.
É, então, isso aí é daquela ideia do cara falar assim, eu tô no meio de um monte de gente e eu não vou ser punido pelo que eu fizer, porque ninguém tá vendo, então não é problema meu, isso passa a ser, então pode, entendeu? Não é proibido, então pode, sabe? É igual quando você pega qualquer aglomeração de mais de 1000 pessoas, é difícil você não sentir um cheiro de maconha no lugar.
É verdade.
Entendeu?
Na manifestação daqui teve.
Uhum. Então. A manifestação aqui, cara, foi assim, eu peguei a parte da Dutra que eles bloquearam até a volta pra Praça Afonso Pena, aí eu filmei ali inteirinha, tá tudo no YouTube já. Uhum. E tá assim, eu peguei, eu vi, não tinha nada, assim, ao ponto de eu chegar e sempre quando eu passava alguma vitrine de vidro, alguma coisa, eu chegava, filmava ela e mostrava que não tinha acontecido depredação nenhuma, cara. Porque realmente não teve praticamente depredação nenhuma, teve pichação só, mas esse tipo de pichação não tem como segurar, cara, assim... Até
tava no meio da Dutra.
Quando o pessoal
tava no meio
viu,
da Dutra.
Então,
a gente ficou lá mais ou menos das 8, das 7h30 até as próximas 9 horas, 9 e pouco. Aí depois a gente veio embora porque tava tarde, né, Kalim? O que aconteceu? O pessoal que ficou até mais tarde falou que quando foi diminuindo o número de manifestantes que eram mais politizados, foi ficando uma galera da bagunça. Aí os vídeos que apareceram na TV, o pessoal fazendo anarquia. Mais à noite, subindo. Já era o pessoal que já tava lá pra zoar mesmo, porque a galera mesmo do protesto voltou pra praça, acabou tudo, entendeu? Aí pronto. Só ficaram a galera lá fazendo bagunça mesmo.
Então, eu acompanhei o pessoal voltando, assim, não teve nenhuma depredação. Até o que foi depredado ali, eu falar assim, foi um dos pichados ali. E até teve até um vídeo que aconteceu isso. Teve um tumulto, o pessoal meio que pegou o pessoal que tava pichando e botaram pra correr de lá, cara. Os caras botaram pra correr igual o pessoal que... Eles botaram o pessoal que tava pichando pra correr do mesmo jeito que eles botaram o pessoal do PSTU, cara.
Ah, entendi.
Eles desceram o sarrafo e mandaram o cara embora.
Tava na hora do PSTU?
Não, eu não tava. E aí o que aconteceu? Eles foram até lá no final conversamos, mostrei, perguntaram, tá tudo documentado lá no vídeo, tal, acho que eu vou colocar no post até. E assim, tava desse jeito, tava bem organizado, não teve problema nenhum, assim, não teve briga, não teve nada. E assim, o que eu achei incrível que teve aqui em São José foi a ausência quase que total de polícia. Você não viu polícia na passeata.
É, o policiamento era pequeno mesmo.
Eu não lembro de ter visto polícia.
Quase a gente não via polícia.
Eu acho que, pra falar a verdade, não tinha nem polícia. O que tinha era marronzinho que tava meio que fechando as ruas conforme o pessoal ia passando. Mas assim, polícia mesmo não teve quase nada. Teve meia dúzia de guarda civil municipal, assim, não teve nada. E isso não gerou conflito nenhum.
Ah, entendi. É.
É.
Ah, teve teve grito de ordem lá em São Paulo, coincidência, sem polícia, sem violência, essas coisas assim, né?
Então.
Mas aí, cara, aqui, deixa eu perguntar, a passeata em São José não foi pro centro, né?
Não,
pra prefeitura, quer dizer?
Ela partiu do centro, a prefeitura é totalmente fora de mão, né, meu? Você sabe que a prefeitura de São José ela não, é num lugar que é difícil, de difícil acesso, né? Então, o que acontecia?
Agora ela é, justamente, né? Isso daí é uma puta estratégia política
mas
também.
Mas assim...
Ou a prefeitura, ou a concentração vai na prefeitura, e no caso de São José teria que fechar uma avenida uma vista, assim.
Então, mas São José tem uma coisa, tem um trunfo muito mais eficiente, né? Muito mais eficiente do que você ficar na porta da prefeitura de São José é você fechar a Dutra. E foi o que aconteceu.
É.
Todas as cidades aqui do Vale aconteceu a mesma coisa. A Caçapava teve problema, teve até a tropa de choque pra tirar, a Jacareí também.
Porque a galera fechou a Dutra, né?
O pessoal fechou a Dutra e ficou 5, 6 horas com a Dutra fechada. Ah, eu acho que a Dutra ela proporcionou um prejuízo muito maior para pra...
Ah, não. Sim, só que a prefeitura é um lugar mais simbólico, bem mais. Então, assim, aqui em Campinas, diferente de São José, a prefeitura não mudou de lugar. Ela continua muito próxima ao centro ali, muito ao centro. E também não tem nem como, quer dizer, tem nem como. Só que não vale a pena você mudar a prefeitura, porque é um prédio imenso, cara, gigante. A prefeitura da Câmara Municipal de São José era aquele prédio histórico lá.
E outra coisa
tal,
também, São José é todo descentralizado, né? A prefeitura fica num lugar, a Câmara fica em outro lugar totalmente diferente, a Assembleia não sei do que fica em outro lugar, a Secretaria fica tudo espalhado pela cidade. Então não tem como você chegar num lugar simbólico. O único lugar simbólico que tem aqui é a Praça Afonso Pena e a Dutra. Então é o que foi, e tanto que a passeata foi isso mesmo. O pessoal foi pela Paraibuna, pela Rua Paraibuna, até a Dutra, aí da Dutra eles voltaram pela Nelson Dávila.
Ah, entendi. Entendi. É tenso isso, né, cara? É onde a água bate, né, cara? Mas então, aí aqui foi assim. Na hora que eu cheguei, cara, meu, parecia liquidação de bomba, cara. Porque assim, a gente chegou, ficamos nessa Praça Carlos Gomes. Aí tinha muita gente, tinha bateria, tinha muita coisa lá. E a galera gritando, a galera tudo mais. Só que daí eu olhei pra um canto, cara, pra parte de trás desse colégio que eu falei pra vocês. Isso quando você tá chegando, saindo da avenida ali, Moraes Salles, né? Aí você tem um colégio. Aí eu falei assim, falei pra namorada, poxa, vamos ali naquela rua que parece que não tem muita gente, né? A gente chega ali perto. E aí chegamos ali, aí a primeira coisa que eu vi foi um erro estratégico. Eu falei, caramba, velho. Agora dá pra ver que tem um erro estratégico aqui bem foda. A rua, as calçadas da Campinas são todas de pedra. Aquelas pedras, tudo...
Paralelepípedo.
É, tipo paralelepípedo, só que era pequena, sabe? As calçadas, elas são... Vamos dizer assim, se você lembrar, se procurar pela, acho que em volta de maio na França, você vai ver que os estudantes, eles arrancaram as pedras das calçadas pra atacar na polícia. E a calçada daqui de Campinas, acho que em São Paulo também é assim, Rio é assim, é tudo feito dessas pedras, cara. Uma pedra pequena, só que ela é pesada, assim.
Tá.
E, cara, faz um estrago jogar uma pedra daquela. Aí, quando a gente chegou ali, só tinha a galera da quebrada, né? Aí eu falei assim, putz, grila, cara, só tá a galera de São Marcos aqui, só tá a galera da quebrada aqui de Campinas. Aí eu falei, velho, os caras da favela vai chegar aqui e vai falar o seguinte, mano, vou tacar pedra dessa porra porque é isso aí, é nóis, certo? E foi o que aconteceu, cara. De repente, tava muito pouca gente, a rua parecia que tava, sabe, parecia, sei lá, quermesse só de igreja, não tinha quase ninguém ali. E dava direto na lateral da prefeitura. A lateral da prefeitura, cara, ela é toda de porta de vidro, assim, ela é tudo vidro. Aí o que que eu pensei? Cara, vai dar uma merda, cara. Sabe o que é esse pensamento? Sei lá, talvez é por ter crescido jogando videogame, ter visto joguinho de guerra e tal. Falei assim, caramba, velho, tem que pegar essa galera aqui, tem que pegar a galera da manifestação que tá ali embaixo, mandar um monte aqui, entuxar um monte de gente aqui. Aí eu falei, putz, só tem a galera da favela, que é, e aí de São José, eu tenho até orgulho de falar que eu saí daí, né? Saí do mesmo canto que a galera daqui, dessa galera daqui de Campinas, né? Daí, o que aconteceu? Eu cheguei, pô, vou ver se eu encontro alguma liderança, alguma coisa assim, falar, ô, você tem que tuxar de gente aquele lado ali, que senão não vão conseguir coibir a galera, vai dar merda, hein? Eu voltei, cara, sério, foi quando eu comecei a ficar com medo, foi quando eu comecei a mudar um pouco a opinião sobre o partido e tudo mais, porque só tinha coxinha.
Polícia, né?
Não, não tinha coxinha. Coxinha aqui não é polícia, cara, coxinha aqui é uma outra definição, é uma galera, é tipo os classe média. Sabe Sonho Médio, a música do Dead Fish?
Ah, sim.
Então, o cara coxinha é aquele ali, e que ele fica... E é um cara que fala, não precisa ter engajamento, não tem que ter... Tem que ser tudo na medida, tem que ser tudo, sabe? Não pode ser extremo.
É a favor do status quo, né?
É, exatamente. E aí, eu cheguei assim e falei, caramba, vamos encostar aqui num canto aqui, vamos ver se eu vejo alguém. Aí eu só via, tipo, uns pit boy, uns caras assim, falando, não, a polícia ali, tinha que dar porrada, não, esses caras aqui. Caramba, velho, o cara era meio fascista aqui, mano. Vou sair dessa merda, vou voltar ali pra favela, que eu tenho mais medo desses caras aqui do que da favela, cara. Favela eu conheço, pelo menos. Aí os caras começaram a perder a linha, cara. Eu tomei um rojão na cabeça, quase tomei um rojão na cabeça. Caramba. Porque algum babaca chegou assim, acendeu o rojão e apontou pra galera, sabe? Apontou subindo a rua pra galera. eu só deu tempo da minha namorada gritar assim, puta que pariu, né? Saiu correndo, eu olhei e vi, sabe, vi o a faísquinha chegando.
Caramba, hein?
Eu só baixei a cabeça assim e ainda senti o pou na pra cima da cabeça e meu ouvido ficou zunindo um tempo, né?
Isso foda, hein, meu?
Nisso veio o choque. Aí, cara, parecia liquidação de bomba, cara. Parecia São João, velho. Começaram. Eles não estouravam, tipo, uma bomba, duas bombas. Eles estavam jogando de 3 em 3, sabe? 3 e 4, 3 e 4.
Caramba.
Aí você ouvia 4 bombas, 5 bombas, às vezes.
Parecia aviãozinho do Silvio Santos, o dinheiro lá.
É, parecia os aviãozinhos do Silvio Santos. Você ouvia 4 bombas, a galera recuava. Só que no meio desse caos todo, e aí a galera, o pessoal da Peripa, assim, depois eu encontrei um conhecido lá que ele falou assim, ele tomou um gás no olho, assim, ele falou, cara. O cara foi tacar uma pedra assim, eu fui lá falar com ele e falei, mano, que isso, cara? Taca pedra não, mano, vai dar merda isso. Aí ele falou assim, ih, mano, qual é, mano? Aqui é favela, certo? Ele falou assim, qual é, mano? Aqui é favela, mano, eu faço o que eu quiser. Taca pedra esses caras aí. Aí falou, vai tacar por quê, cara? Esses caras estão me roubando. Aí falou, quem que você acha que tá te roubando, cara? Policial ali? Aquele cara tá te roubando? Aí o cara, tipo, ignorou ele, virou, jogou a pedra e saiu fora, sabe?
Mas essa ideia, que uma coisa assim, uma ideia do cara achar que quem tá do lado do governo tá roubando ele, assim, sabe? Uma ideia muito superficial mesmo, né? Mas assim, questão, por exemplo, o que você acha de legado que vai deixar esse momento que teve, cara? Vai deixar algum legado pra gente? Ou...
Olha, cara, é assim, se vai deixar algum legado, analisando agora que a poeira baixou um pouco, que o gás baixou um pouco, né? Um dos legados que eu acho que vai deixar é a galera não vai pelo menos ter um pouquinho mais de consciência, vai ficar mais tempo todo mundo falando, cadê que o pessoal não sai à rua? Cadê? Ninguém vai estar saindo na rua?
A pessoa tá saiu,
lá
cara.
Mais reclamar. Só que isso sempre existiu.
Uhum.
E a galera vai começar a ver o passado do Brasil com outros olhos, porque a gente sempre se revoltou um pouco, a gente sempre ficou descontente, só que a gente não tinha uma movimentação tão marcante que chamasse a atenção da galera de novo pra política, pra rua, e é isso aí, a gente tem que se revoltar mesmo, tem que tá e tal. Só que, se for pra deixar um legado, agora falando de verdade, é que o brasileiro vai ficar com uma consciência um pouquinho maior política, cara.
É.
Vai ter uma consciência um pouquinho maior. Porque, fora isso, tiveram os protestos, a galera viu que dá certo, a galera viu que, porra, agora eu sei que reclamar, antes eu falava que não adianta, agora eu sei que adianta, cara, só que tem que ser chato.
Organizado, né? Tem que ser organizado.
Eu tenho que ser pesado, eu tenho que virar e... Não, eu vou achar ruim sim, ninguém vai me deixar não achar ruim. Então tem que ir lá e... tem que brigar, tem que chamar uma galera, ir lá e fazer. E muita gente vai usar esses movimentos pra conseguir, sabe? Sei lá, a galera vira assim, foi assaltado e fala, poxa, fui assaltado, cara. Eu vou ir lá fazer um BO. Aí os caras vão virar e falar assim, não, velho, não adianta, cara. Nem perde o seu tempo com isso, porque eu acho que é o mais absurdo, eu já ouvi muita história disso, o cara vai fazer BO, a própria polícia, ou então as próprias pessoas falam, não, velho, isso daí não... Putz, Nem vale a pena, cara. Vai pra casa, tá? Esquece isso. É muito do deixa pra lá. E isso daí vai aos poucos, vai sumindo esse deixa pra lá.
Uma coisa que eu tava até falando com uma mão mais cedo era sobre o complexo de vira-lata. Tomara que isso vá embora também, sabe? O pessoal acha, Brasil é assim mesmo, sabe? Aquele desmando. Eu acho muito assim, eu não sei, aquilo me ofende, cara. Toda vez que eu vejo alguém falar, Brasil é assim mesmo, sabe? Eu me sinto ofendido, sabe?
Não, mas é pra se sentir ofendido, cara. O cara vira e fala assim, não, mas isso é Brasil, né, cara? E tem um cara no trabalho que foi lá pra protesto, aí ele vira e fala, mas isso é Brasil, né, cara? Sempre tá uma merda assim, porque isso é Brasil e tal.
Uhum.
E eu falo, não, cara, isso não é Brasil, isso é você, ou então, aquele cara, sabe? Não, mas eu não faço isso e tudo mais. Então não me inclua no meio dessa caralhada de merda aí, não, cara.
Uhum. Eu acho assim, a pessoa que faz isso, geralmente ela se põe fora da sociedade, sabe? Ela se coloca fora da sociedade como se ele não fosse aquilo, ou se ele fosse melhor que os outros, ou ele se inclui aquilo falando que, dando uma justificativa pra ser corrupto, pra ser acomodado, pra ser bunda mole, sabe?
É, não, é isso daí mesmo, cara. O povo agora, pelo que eu vejo, porque foi assim, foi um movimento que foi organizado por um grupo pequeno, como todo protesto que, uhum, que acontece no país, é um protesto com um grupo pequeno, com uma galera que está engajada naquilo. Uhum. E, goste ou não, esses protestos aí começaram com cunho político. Não, uhum, tinha partido, mas era uma turma de esquerda que se formou, que mas se juntou, é isso mesmo, e vamos lá, cara, reclamar.
É que é outra coisa também que a gente tem na cultura brasileira, é achar que política tem a ver com partido. Mas não é, não tem a ver, não tem como, você não precisa ser, pra você ser politizado, você tem que ser associado a um partido. Você pode ver, toda vez que alguém chega e fala isso, geralmente o cara fala, ah não, eu sou uma pessoa politizada sim, eu tô no PDT, tô no PSDB já faz 5 anos e tal. Tipo, a pessoa coloca como ser político tá associado a partido, mas não é, cara. Ser político é você saber o que tá acontecendo, como funciona o administração da sua região e você saber também como você faz para intervir nisso.
Uhum. Não, isso é ser politizado. Uhum. Isso é ser politizado. E tem uma galera que além de politizada, faz parte de partido, sabe? Faz parte de política. É, a galera fala assim, olha, é meio foda porque nenhum partido representa mais, a gente não se sente mais representado. Realmente, só que então... O negócio é, pô, vai lá e faz a diferença, cara. Tem que ir lá e fazer a diferença. Por quê? Porque, goste ou não, como eu não lembro quem foi o intelectual que falou isso, já esqueci disso daí, já esqueci quem foi que falou, mas a democracia é o pior sistema de governo, mas é melhor do que todos os outros. Então é o melhor pra gente. E quando a galera começou a sair assim, vamos dar apoio, aí a classe que faz a diferença, acredite se quiser, é a classe C e classe D. Uhum. É a galera que virou e falou assim, oh, não, peraí, tem uma galera que tá lutando por um negócio ali, esse negócio me interessa, eu vou lá. Uhum. Só que daí, esse galera teve contato, mesmo que indireto, com consciência, sabe? Uhum. Eles viraram com consciência política, eles viraram e falaram assim, cara, mas por que vocês estão lutando? Vocês andam de busão? Não, não ando, cara. Mas vocês pegam metrô? Não. Então por que vocês estão lutando? Cara, porque tá errado, simples assim, eu não preciso... Eu, por exemplo, eu falo pra todo mundo, cara, eu não preciso ser gay pra lutar pelo direito deles, cara, eu acho que tá errado e é isso daí. Eu não preciso ser negro pra lutar pelo direito de, sabe, pela igualdade, cara, eu não sou e luto, por quê? Porque eu acho que tá errado isso aí. E eles vão começar a parar, assim, toda vez que vier pensando, mano, o Brasil é foda, eles vão começar a lembrar disso e falar, pô, mas teve uma vez que a gente saiu na rua
e deu certo,
gritamos, brigamos e deu certo, né, cara, a gente brigou, políticos vieram falando que, nós vamos fazer isso aí, tá, vamos fazer um esforço aqui meio foda que vocês estão pedindo, mas vamos fazer, só que a culpa é de vocês, não sei o quê. Só que a gente conseguiu. Então, eu acho que se a gente começar a se organizar mais, sabe, Liga das Favelas, Diretório Central, Central de Favelas, os movimentos sociais, que era quem tava no meio de tudo, começou assim, vamos fazer esse negócio ir pra frente, né? Aí a galera, aí as coisas começam a mudar aos poucos. Uhum. O que eu vou cobrar do governo daqui pra frente é cumprimento e a aplicação correta aplicação desse projeto lá da Dilma de 100% de royalties, 100% de, sabe, de royalties pra educação, tudo que tiver a ver com educação eu vou ficar de olho.
Uhum.
Isso aí. Porque eu acho que é o que eu acho que resolve. Então. E tem que ser feito agora, tem que ser, tipo, tem que ficar alguém indo lá e tacando e cobrando, porque esse negócio você não vai ver efeito. Vai, se da noite pro dia a gente conseguiu fazer escola foda e pegar investimento pra formação de profissional bem mais foda, assim, tipo, não, agora tá do jeito. O jeito certo de se fazer educação. Agora a gente tá com um sistema, estamos testando um sistema perfeito, a gente vai ensinar diversas matérias e as pessoas vão conseguir ter, além, apesar de poder escolher o caminho que elas vão seguir profissionalmente, todos vão, ainda assim, todo mundo vai ter consciência política, todo mundo vai ter pensamento crítico, vai conseguir pensar, vai conseguir ler, vai conseguir produzir um texto, vai conseguir fazer uma conta básica, todo mundo vai ter as coisas básicas para fazer toda a estrutura funcionar direito.
Uhum.
Aí fala, beleza, a gente tem isso hoje. Quando que a gente vai ver o país foda mesmo? Ah, daqui a 20 anos, cara.
Mas é,
daqui
a mas 25, assim,
daqui a 30 anos.
Eu acho, tem... entendeu? Mas o que eu acho o problema é o seguinte, é como fazer. Eu acho o seguinte, como fazer a primeira coisa que eu faria, se eu pra mexer na com relação à educação, seria o seguinte, eu pegar e mudar a estrutura de como que é feito a avaliação dos professores, entendeu?
Uhum.
É, você, sei lá, você melhorar o salário deles, isso é uma coisa que você tem que fazer mesmo. Você fazer uhum. realmente a profissão de professor valer a pena. Fazer ele ganhar como se ele fosse um... ganhar parecido com um médico ou coisa parecida ali, pelo menos, pra ele equiparar pelo menos a um funcionário público de, alto, de alta qualificação, que verdade que queira ou não, eles são professores, são, porque eles têm curso superior e tudo. Então, por você ter, ele ter um, por exemplo, um funcionário público de curso superior, ele ganhar como um funcionário público de curso superior. A primeira coisa que você teria que fazer é isso. Fazendo isso, você já, não, já, você já quebra uma. Você já quebra um ciclo de desmotivação do professor.
Uhum. Sim.
Então, além disso, você teria que fazer o quê? Eu também, outra coisa que eu acho errado, que eu fui vendo, fui analisando na. Quando a minha ex-namorada, ela é professora, né? E assim, uhum. eu vi como funcionava o esquema de pontuação de professor, cara. O esquema de pontuação do professor, ele favorece aquele professor que é um molenga, que não proporciona nada de bom pra escola. Aquele cara que tá empurrando com a barriga 20 anos ali, ele é muito mais valorizado do que o cara que tá motivado, entendeu? Aí, assim, eu acho que deveria, assim, o professor ser avaliado também pela experiência que ele tem, mas também você dá valor aos alunos que ele tá tendo, a avaliação dos alunos que ele tá tendo. Por exemplo, você Sim. pega um Enem, você pega uma coisa, você pode cadastrar os professores que ele teria. Na hora de você cadastrar o Enem é uma forma muito boa de você avaliar, porque você poderia fazer provas, em vez de fazer aquelas provas multidisciplinar que eles fazem, fazer questões realmente objetivas
uhum.
e você cadastrar, eles cadastrarem o número de cada professor, né? Cada professor tem um número de registro. E colocarem o número de registro, por exemplo, professor de química do cara é fulano de tal. Aí você vai uhum. saber exatamente qual é a nota média dos alunos desse professor. E aí você vai ver, se o cara tem uma nota muito baixa por muitos anos, meu, você vê que o cara não tá fazendo o que ele deveria estar fazendo.
É, o cara tá com algum problema aí, né?
Entendeu? Cara. Aí você poderia também analisar se tal escola é melhor, tal escola é pior, aí você poderia investigar por que tal escola é ruim, tal escola é boa, e você uhum. fazer várias avaliações, ia ser muito mais fácil pra você administrar mesmo. Que é uma coisa que é muito ruim, cara. Você vê que a educação é uma coisa feita muito nas coxas aqui no Brasil.
Uhum.
Muita gente fala o que fazer, mas ninguém tenta procurar o como. E uma coisa que eu acho como fazer seria isso.
Entendi. Tá, mas assim, né? No fim das contas, isso daí tudo é um outro debate muito mais foda. Como tudo na vida, a gente tem que começar por algum lado. E no meu caso, pra mim, eu acho que começaria aí, né? Nesse ponto que eu falei. Mas, da minha impressão de tudo isso, acho que o recado tá dado. Uhum. E só dizer que, diferente daí de São José, aqui o pessoal de Campinas, o pau comeu. A coxinha tava frita, tava fresca. Uhum. E a quebrada tava ali presente.
Uhum. Mas deve ser um tipo de forma também, né? Eu acho que por você ter que se manifestar, ter que ir até o centro, eu acho que ficou mais o pessoal mais do centro mesmo, o pessoal que tava realmente tinha mais uma certa consciência política, assim. São José não é uma cidade fácil de você se locomover, então... Quem não tava nem aí fora do Brasil nem apareceu, então por isso que ficou mais fácil pra controlar.
É, nesse caso... É.
Nessas horas a gente tem que agradecer a falta de eficiência do transporte público de São José.
Que ironia. Faltava, não ter um metrô nessa hora aí foi uma vitória pros caras, né?
Uhum. Mas alguma consideração final?
Ah, cara, eu te considero pra caramba, acho que só isso.
Beleza, eu também considero você, falou. A gente agradece, por exemplo, na minha parte, a gente agradece muito a população mesmo por ter aderido e ter feito o que deveria ter feito há muito tempo atrás, né? Que eu acho que se a gente tivesse feito isso há muito tempo atrás, teria conseguido várias coisas que não deveriam ter perdido, assim. Por exemplo, o passo não teria passado dos R$2 há muito tempo atrás, o pessoal teria mudado essa essa política, por exemplo, greve de professor. Mas assim, uma coisa assim, eu acho, cara, o dia do ápice da democracia no Brasil vai ser o dia que houver uma adesão de uma passeata assim numa greve de policial que estiver brigando pelo aumento de salário.
É.
No dia que acontecer isso, cara, eu vou falar realmente, eu moro num país democrático que a população tá a favor do país e não a favor do próprio rabo.
É, até lá, cara, continuar batendo a cabeça e vamos ainda ter muita gente dando burro em ponto de faca e... E é isso aí, e quebrando muita cabeça e falando, pegando a parte pelo todo. Mas até lá a gente ainda dá um jeito, né? Eu tenho certeza que o povo tá, pelo menos aos poucos, com mais essa daí, falando... Não, cara, não é pra ser assim. O país não é só do futebol. É isso. É, eu acho que não. Acho que dá certo.
Eu não quero ter o país do futebol, eu quero ter o meu país, cara. Essa é a...
Glauciolândia.
É.
Você quer ter a Glauciolândia.
É.
Ah, beleza, cara, eu acho que é isso, acho que a galera, eu da minha parte, eu tenho que agradecer o povo também, que uma das poucas vezes, finalmente, olhou pra rua e falou, se viu no lugar do outro, disse, cara, não, isso tá errado, eu não vou deixar simplesmente baterem no cara por ele tá achando ruim, ele não tá fazendo mal a ninguém, ele tá fazendo o certo, ele tá exercendo o direito dele, e não, eu não vou deixar isso. Foi a primeira vez que eu vi, a galera olhou pra rua e viu que o pessoal tava tomando porrada, e ao invés de ficar na deles falando, tá vendo, eles levantaram e falaram assim, não vai dar porrada não, vem aí que eu vou lhe denunciar, né? Então, e é isso daí, cara, acho que é isso que eu tenho pra colaborar.
Tá, falou, até mais e acabou a gravação.
É isso, falou galera, tá ficando longo isso aí, falou. Tá.